Olá a todos, episódio número 10, mais uma semana a olhar para os abismos. Estamos a gravar no dia 21 de janeiro de 2024, às 14h51 da tarde. Já, 14h51, tu quando dizes 14, pressupões que já é da tarde, não é, João? Mas pronto, ok, vocês perceberam a ideia. Já, são quase 3 da tarde, basicamente. É domingo, estou aqui na minha salinha, andei para aqui a fazer umas remodelações, não sei se nota que faz aqui muito eco ou não, né, conforme. Não me parece, mas até, é, aquela ecozinha assim, normal, para dar ambiente, parece que está fixe. Eco? Será reverberação? Ok. Agora não estou aqui a explicar muito bem qual é que é a diferença entre o eco e a reverberação, mas merdas. Ok, vamos então começar aqui a falar sobre como é que foi a minha semana, mas basicamente, não acho que assim, fazendo assim uma pequena retrospectiva, não me pareceu ser assim nada muito elaborado, mas talvez sim. Pronto, podemos começar então pela segunda-feira. Eu na segunda-feira estava a ir para o trabalho, para a estação, não é? Para apanhar o comboio. Opa, e à minha frente, uma carrinha daquelas carrinhas comerciais, tipo as Peugeot Partners, e esse tipo de carrinhas, sabem? Pronto. E à frente dessa carrinha ia um caminhão de tipo aqueles que leva cimento, por exemplo, não sei. Era um caminhão daqueles altos. Eram cerca de 8, 7 e qualquer coisa da manhã, portanto 7 e um quarto, por aí. Iam esses carros à minha frente, numa reta. E a carrinha que eu vos falei, aqui à minha frente, começou a ultrapassar o caminhão. Para meu espanto, o caminhão começou a apertar a carrinha, ou seja, ele ia já lado a lado, começou a apertar mais contra essa carrinha. Para quem já está, não se deve recordar, ou então não, havia ali um pequeno... Houve um episódio que eu gravei quando foi já há algum tempo, ainda era no outro podcast, em que basicamente eu contei que uma vez vi um carro andar de lado numa baleta, basicamente, um Renault Clio, yeah. Se procurarem aí, tipo, era Renault Clio e modo GTA, tenho aí a história, basicamente, aqui neste vídeo. Mas, eu pensei, pronto, olha, mais uma. Opa, o carro começou a ficar apertado lá, a tal carrinha, era um... E eu fiquei, foda-se. Mas, entretanto, o caminhão percebeu que estava a fazer merda, então aí voltou para a faixa, encostasse mais um bocadinho à direita. A carrinha que eu vos falei fez ultrapassagem, seguiu à sua vida. Eu também queria ultrapassar, mas, em primeiro lugar, não tinha oportunidade para fazê-lo, porque estava a ver carros do outro lado da estrada. E, em segundo lugar, também estava um bocado borrado a pensar que me iria acontecer o mesmo. Spoiler, depois o carro acabou numa rotunda por virar para outro caminho, ou seja, eu pude fazer a minha viagem descansado. Depois de ter sido ultrapassado, o caminhão começou ali a andar um bocadinho aos S. Tipo, estamos a falar de uma reta, o caminhão ia assim ali a curvar um bocado mais que o habitual. Eu fiquei um bocado preocupado. Mas pronto, olha, não foi nada demais. Assim foi. Depois passamos para terça-feira. Na terça-feira eu entrei um bocadinho mais tarde por causa de compensar horas que eu dei, então... Em vez de entrar às 10 da manhã, acabei por entrar perto das... Nem sei bem que horas eram... Não sei, entrei quase a meio da manhã, também por causa de ter feito a hora de almoço mais cedo, então entrei, peguei e trabalhei sempre, não parei só depois para lanchar um bocadito e depois tudo normal. Mas, eu nessa terça-feira de manhã aproveitei e fui ao ginásio. E depois de ir ao ginásio, fui ao Mercadona, que é à beira do ginásio onde eu costumo frequentar, para comprar o meu almoço. E naquela manhã, ainda faltava um pouco, para 5 minutinhos para as 10 da manhã, estavam duas caixas abertas. E para quem está habituado a ir ao Mercadona, o Mercadona de Felgueiras não é exceção, mas aquilo tem caixas até dar com pau. Só estavam abertas duas. Mas, contudo, não estava assim muita gente na fila. Eu, como vos disse, comprei uma salada e estavam algumas pessoas já com alguma idade, assim nos seus 60, portanto idosos, desculpem, mas é verdade que todos caminhamos para lá. Mas, eu estavam essas pessoas lá na fila. Em primeiro lugar, normalmente, quando já me aconteceu, inclusive, a pessoa só tem uma coisa na mão, então, olha, pode passar, não escuso estar aqui à espera. Ninguém me deixou passar. É verdade, estavam três pessoas na caixa, ninguém me deixou passar. Depois, enquanto eu estava lá à espera, chegou uma quarta senhora que disse para a menina: "Oh, menina, então, isto não tem caixas abertas? Ah, parece que havia mais uma caixa." Mas ela disse, ela tipo sorriu e ignorou. Continuou a atender a pessoa que estava a atender, a passar os produtos, na, a ler os códigos de barras e assim. E a mulher continua: "Ah, não sei o quê, isto até para os padrões do mercado não parece mal, isto devia ter mais qualidade, não sei o quê, não sei o que mais." E eu tive um flashback de um episódio daquele podcast do Ricardo Couto e do Fábio Pascoal, o Classe Média Baixa, em que há lá um episódio em que eles fazem, dedicam-se um bocadinho ao Mercadona, e que falam que, de facto, há pessoal que gosta do Mercadona, se calhar, mais do que com uma religião. Há malta que vai à igreja todos os domingos de manhã, e estas pessoas, se calhar, veneram o Mercadona também a esse ponto. E então, pareceu-me ser esse tipo de interpelação. Pá, a menina pega no telefone daqueles de... e dá aquele aviso: "Pede-se comparência de assistente na caixa número 2, obrigado." Opa, o que é certo é que ela fez isso e ninguém apareceu. Porque, vamos lá ver, são 10 da manhã, muito provavelmente ainda não entraram toda a gente ao serviço, portanto, na hora da manhã ainda estava bastante... Pronto, não estava o pessoal todo lá na loja, estava só, digamos, o serviço mínimo, o que para um dia de semana, assim logo pela manhã, é perfeitamente normal e dá para orientar as coisas. As pessoas é que têm uma peça de caraças. Eu que estava ali, também estava com pressa, mas estava a gramar, tirando o pormenor de que ninguém me deixou passar à frente, tipo, era um carrinho cheio de comida. Também acho que isso também faz com que entupa um bocado a caixa. Mas a verdade é uma. No Lidl, eu falo no Lidl porque, por acaso, não costumo muito frequentar o Lidl, às vezes. Nem tanto de Felgueiras, curiosamente. Às vezes, quando estou fora de Felgueiras, costumo ir ao Lidl, mas de outras zonas do país. E realmente há aquele pormenor de termos sempre caixas, pronto, só está uma caixa aberta, só estão duas, e depois tens pessoas também que parece que vão uma loja toda no carrinho, então, yeah, isso atrasa um bocado. É por isso que eu, Mercadona por norma, lá está, em horários normais, assim, mais a meio do dia ou assim, que tem mais pessoas na caixa, já desenvolvo um bocadinho mais rapidamente, ou então Continente, para ir às caixas automáticas e fazer o que tenho a fazer muito mais rapidamente. Mas, yeah. Nesse mesmo dia, então, como vos disse, comprei a salada. Era uma salada de massa com queijo, atum, tinha também um ovo cozido, mais umas coisas que tais. Era boa, gostei. Fiquei até fiquei satisfeito com esta refeição. Também queria comer uma coisinha mais leve. E então acabou por ser essa a minha refeição para esse dia. Gostei. Mas, yeah, pronto. Depois passamos, então, para... o que é que temos mais para falar? Na quarta-feira, se não estou em erro, deixa-me aqui ver em que dia que foi, tenho que ver aqui ao LX. Yeah, eu fiz mais um negócio no LX, vendi, tinha aqui uma guitarra acústica, estava aqui parada. Opa, depois até me arrependi porque, yeah, era uma guitarra que até me tinha algumas lembranças, mas está tudo bem, não há stress. Yeah, foi na segunda-feira também, afinal. Yeah. Então, eu fiz um negócio no LX que, curiosamente, pela primeira vez fiz um negócio com um residente da minha freguesia. Normalmente as pessoas costumavam até ser... Acho que nunca fiz com ninguém de Felgueiras, estou aqui a pensar, acho que não. Já fiz com alguns... Já mandei alguns envios, já mandei já fiz um envio que depois voltou para trás porque o gajo não foi levantar. Te obriguei a pagar o valor dos portes, porque não é assim, não é? Já tive até recentemente um senhor que me veio comprar um baixo, que veio dar a beira de carro para aqui para comprá-lo. Aconteceu várias coisas. Desta vez foi um residente da minha freguesia. Opa, e eu até vou aqui abrir a conversa, porque isto desenrolou-se de uma maneira... Ao início parecia um bocado estranho, e eu já vou explicar o porquê. Pronto. Comecei então, recebi a mensagem no dia 13, que foi no sábado. Sou da Pedreira, ok, já disse qual é a minha freguesia... Era possível ver a guitarra acústica e assim, pronto, se eu falei, respondi-lhe só No dia 14, porque a mensagem foi mesmo na madrugada, na parte da noite, eram 23h51. Eu respondi-lhe no dia a seguir e ele, pronto, perguntou-me onde é que era o sítio e as horas. E até mandou aqui a mensagem, se calhar até nos conhecemos de vista. Eu, talvez. Depois lembrei-me que eu fiz os censos há cerca de 3 anos aqui na minha freguesia. Mesmo assim não conheço toda a gente, mas às vezes podia ser que conhecesse, pronto. Então eu entrei a indicação, podia ser na segunda-feira, disse, podia ser perto das 21 horas, e disse qual era a minha morada, a rua e o número da porta. Porque assim, tu metes a rua e consegues ver qual é que é a morada, tipo, com o GPS. Ok. Depois eu perguntei de que zona que era da minha freguesia, ele respondeu-me, e eu pensei, ok, já sei qual é que é a rua, por acaso é a rua até onde mora o meu padrinho, e assim, e tal. E era pertinho, exatamente. Também estava aqui a constatar que ficava a cerca de 2 minutos de carro da minha casa, pronto. Qual é que é aqui a questão? Esta guitarra que eu tinha à venda, eu tinha com cordas de nylon. Pronto, agora vou aqui dar outra explicação. No outro episódio dei uma explicação sobre anatomia ocular, agora vou estar sobre guitarras, pronto. As guitarras acústicas, existem as guitarras acústicas com cordas de aço e depois existem as guitarras clássicas com cordas de nylon, que têm sons diferentes, as cordas de nylon têm um som mais doce, tal, pormenores. Acontece que a maneira como tu colocas as cordas na guitarra é diferente, ao passo que as cordas de aço têm uma bolinha na pontinha, tu colocas na ponta da guitarra, empurras com um pino, fica lá preso e depois metes a outra ponta no afinador e está feito. As cordas da guitarra clássica, as nylon, tens que dar uma laçada na ponta para ela ficar pronto, para ficar lá presa, porque não tem essa bolinha como vos referi. Dás a laçada na ponta e depois metes a outra pontinha no afinador. Pronto. Opa, tu se quiseres até consegues colocar cordas de nylon numa guitarra acústica. E foi aquilo que eu fiz. Há duas maneiras de o fazer, já fiz as duas maneiras. A primeira é fazeres ali uma adaptação, arranjares uma bolinha de umas cordas velhas de aço, não é? Aquelas bolinhas que vos falei, amarras essa bolinha, aquilo, digo que é uma bolinha, mas aquilo parece tipo uma anilha, para menores. Amarras a corda nessa bolinha e colocas como se fosse normalmente a guitarra. Colocas essa bolinha assim amarrada à corda no pino da guitarra, da ponte. Eu já fiz isso, dá um bocado mais de trabalho e até funcionava, mas depois com o tempo percebi, ok, agora vou ter que voltar a colocar aqui cordas nesta guitarra, mas vou aqui fazer um bocadinho de investigação, perceber o que é que existe no mercado, e de facto existem umas cordas de nylon com a bolinha na pontinha, tal como uma guitarra, com umas cordas de uma guitarra acústica. Não é a mesma bolinha, não é igual, mas dá para colocar o pino e ficar lá a prender, tudo normal. Pronto, e foi o que eu fiz. Isto já há coisa de um ano. A guitarra, entretanto, ficou parada, era até uma guitarra que eu até costumava usar às vezes para sair e assim, mas acabei por deixar ali encostada. Então, pus a venda no LX, já tive algumas propostas, já tive um caralho, que não tem outro nome, que me mandou propostas para fazer trocas, tipo, mandou uma mensagem, não sei o que, tenho aqui estes produtos que se lhe interessar, podemos fazer troca. Eram coisas que não me interessavam para nada. Também no ramo da música, mas não eram coisas que me faziam falta. E também há o pormenor de que eram coisas mais caras do que a guitarra que eu estava a vender. Portanto, teria que haver um acerto de dinheiro da minha parte. A minha ideia era vender para ficar com um dinheirinho extra. Não é, ainda está a gastar mais dinheiro, não é? Respondi-lhe, então, não sei o quê, não tenho muito interesse, se quiser podemos fazer a venda. Ao que o gajo me responde, eu só negociei com trocas. E eu fico a pensar, ganda filha da... estamos a brincar, só negociei com trocas, então tu vais ao supermercado, quero 1 quilo de arroz, não vou pagar, vou deixar que 1 quilo de massa está feito. Por favor. E depois é que aqui há a questão de que ele está precisamente a fazer trocas com coisas mais caras, a menos que quisesse fazer uma troca por troca, em que eu até ficaria a ganhar, porque um artigo de 90 euros, como é o caso, trocado por outro de 200, eu iria ficar a ganhar 110 euros, depois podia pôr à venda, pronto, mas pronto. Mas esse gajo acabou por levar uma desanda, pronto, disse que, pronto, se é assim não quero, pronto. Entretanto, recebeste a mensagem lá deste senhor, daqui da zona de onde eu moro. E ele, opá, não sei o quê, queria ver como é que era o som, mas com cordas de aço, não gosto muito das de nylon, não sei o quê. E eu, foda-se, vais-me obrigar a trocar as cordas. Eu tinha aqui umas cordas que eram assim mais rascas, já assim guardadas. Ainda ponderei colocar umas cordas de uma guitarra. Porque já está, portanto, cordas já usadas, mas também, ó, que se lixe, também não vou ficar aqui com elas, não vale a pena. E ele perguntou-me se, sim, não dá para ser mais cedo, pá. Eu falei 21 horas por causa de não conseguir mesmo, precisamente por causa de estar a abrir do Porto e assim. Ainda por cima, se queria que trocasse as cordas, então ainda ia demorar mais um bocadinho. Pronto, expliquei-lhe, depois estive a falar um bocadinho sobre a marca, é da Arley Benton, é uma marca de instrumentos que é, digamos que é a marca de uma loja de música, que é a Thomann, tem um armazém na Alemanha. O pormenor é que estas guitarras ou compras usadas e podes experimentar, ou então tens que mesmo mandar vir, não há maneira de conseguir experimentar, porque não há a venda em lojas físicas, só mesmo nesse tal armazém que fica localizado na Alemanha, que é um armazém, um senhor armazém, quase estou aí numa freguesia. Opa, e pronto, continuei a falar com ele, e eu, pronto, ok. E ele depois já estava com a conversa de que, pronto, então se não podes antes das 9, então pode ser às 10. Eu sai ficar um bocadinho mais tarde, por cima vai estar aqui a experimentar a guitarra e assim, não sei o quê, vai fazer barulho e tal, mas olha que se lixe também. Pronto, cheguei a casa nesse dia, troquei as cordas, ele depois disse-me que estava a sair às 10 da noite, e realmente até costuma ser rápido. Opa, mas o gajo estava a demorar muito, ele demorou quase um quarto de hora a fazer uma viagem de 2 minutos de carro. Depois o gajo estava a perguntar, tipo, é na casa, é na rua, é na tua rua, é à beira de casa de fulano. E eu, é nessa casa, mas é um bocadinho mais à frente. Eu a pensar que ele vinha do outro lado, porque, do outro lado, portanto, do outro, para outra rua, então não, é por aqui, não sei o quê. Não é casa de uma costureira, também há aqui uma costureira na minha rua. Eu, não, é mais um bocadinho, ah, é aqui na casa de fulano, mais um bocadinho, na casa de fulano, até disse o nome da senhora e a alcunha por qual é conhecida aqui na minha zona, porque há aquela cena das alcunhas. Eu, é, mais um bocadinho, agora tenho que andar mais um bocado. E eu, tipo, acabei de dizer qual é que era o número da porta, tipo, tu metes nesta rua e pronto, e é só procurar o número da porta, não é difícil. Ok. Pá, nisto o gajo estava a caminho, eu, pronto, comecei assim, estava aqui embaixo, comecei a ouvir um carro a vir, e eu pensei, deve ser ele. Vim cá para fora, o carro estava a vir. Ele olha para mim, o gajo vinha assim meio devagarinho. Ah, és tu que estás a vender a guitarra? Eu, sim. És irmão de tal? Disse o nome do meu irmão. Eu, sou irmão do. Sou irmão do meu irmão. Yeah. Ah, pá, ok, olha, sou. Né, se eu sabia, pois, claro, exato. Pá. Sim, é verdade. Tipo, eu disse o nome do meu pai, porque o meu pai é mais ou menos conhecido aqui nesta zona da freguesia, mas pelo visto para ele não foi suficiente, mas pelo visto conhecia melhor não. O meu irmão do que o meu pai, mas pronto, por nós. Pá, veio para aqui, experimentou a guitarra e tal, lá, pá, estava fixe, tínhamos aqui um bocado na conversa e tal, pá, o gajo até era porreiro, era simpático. Depois vim a saber que ele até era animador de festas, já tinha-se deixado dessa atividade, tinha bastante equipamento, depois vendeu, entretanto casou, teve filhos e agora queria voltar a ter uma guitarra para tocar em casa. Ah, pá, experimentou e tinha um som do caraças, na opinião dele, eu também achei que sim, só que lá está, tenho aqui outra guitarra, não vale a pena ter outra, pronto, então. Fizemos um negócio, ele tinha pedido 90, até me deu 100. Ok, tudo bem, tudo tranquilo. Começou assim ali um bocadinho com alguns percalços, mas depois no final correu bem, é o que importa. Pronto, depois mais um tema e depois vou fazer aqui uma pequena recomendação e já vamos com cerca de 19 minutos. Ok, eu na sexta-feira eu estava a sair da estação do metro de São Bento para vir embora. E pá, uma coisa que anotei, havia uma presença muito forte de polícias. Ok, tudo normal. Eu estava a subir as escadas rolantes, nisto vejo um. Foi tudo ao mesmo tempo, yeah, foi assim tudo muito repentino. Nisto eu vejo um senhor a ser abordado por uns seguranças que estavam a falar com ele, não sei o que é que ele estará feito, também estava com os fones nos ouvidos, não vinha muito a ouvir. Depois apercebi-me que ele houve ali uma troca de palavras, ele começou a ficar mais agressivo. Ao ponto de ter que ser encostado a uma parede e imobilizado. Epá, eu, ok, tudo normal, normal nos, dentro dos possíveis, pronto, uma pessoa que terá feito alguma coisa está a ser até tranquilo, só foi encostado a uma parede, ficou lá assim imobilizado, ok, não houve pancadaria nem nada, tudo normal. Nisto, estou eu a dirigir-me para sair desta estação. Para quem conhece aquilo, sobre as escadas rolantes, depois tens ali assim uma sala enorme que dá acesso aos dois cais e depois sobes umas escadinhas para vires ter até cá fora. Opa, quem é que eu vejo a vir na minha direção? O Implastro. É verdade, o Implastro. Esse senhor que costuma aparecer atrás dos jornalistas da televisão, nomeadamente dos jornalistas que estão a transmitir diretos junto a campos de futebol e assim, embora também tenha aparecido noutras ocasiões, mas normalmente é mais nesse tipo de situações. Opa, isso depois fez com que eu tivesse um bocado de curiosidade. E então fui procurar um bocadinho sobre o Implastro. Ele, na verdade, é o Fernando Jorge da Silva dos Santos, nascido em Vila Nova de Gaia, 25 de abril de 71. É um adepto de futebol português que se tornou famoso, um fenómeno nacional, entre parênteses e entre aspas, por frequentemente se insinuar no enquadramento de emissões televisivas ao colocar-se atrás de repórteres ou entrevistados em direto. Estou a ler isto da página da Wikipédia. Pronto, li aqui também alguns que ele ficou órfão quando era novo, foi acompanhado pelo exército de Gaia desde 18 anos, trabalhou numa panificadora em Vilar do Paraíso, em Gaia, durante 15 anos, depois teve que sair do trabalho por invalidez, e então a partir daí começou a dedicar-se ao futebol, que é a sua paixão. Começa então a aparecer atrás dos repórteres e tal, e é conhecido pelo chavão: o meu pai é o Pinto da Costa e minha mãe é o Vítor Bahia. E ele é capaz também de recitar todos os nomes das estações do metro do Porto, desde o estádio do Dragão à Póvoa de Varzim, ou seja, a linha B. Ele é fervoroso adepto do Futebol Clube do Porto, mas também é sócio de mais 5 clubes, pelo menos, nomeadamente o Boa Vista, Leça, Académica e Rio Ave, consequência das simpatias que te foi angariando. E tem como meio de subsistência, porque ele, derivado de ter a sua fama, as pessoas que querem tirar fotos com ele, ele acaba depois por tirar a foto a pé de dinheiro. Ok, as claques adotam como mascote e também encarregam-se de transportar para diferentes palcos esportivos. Portanto, e aí ele chegou até estar quando foi a final da Liga Europa entre o Porto e o Braga, em Dublin, ele estava lá. Opa, e é isso, basicamente. É isso que ele é conhecido, por estar assim a intrometer-se nas emissões em direto. Inclusive até foi parar aquele programa da MTV, o Ridiculousness, em que ele se mete à frente do repórter e que meteu-se mesmo à frente dele e ele inclusive passou o microfone. Yeah, foi tipo uma coisa, tipo aquilo que ele estava a fazer, que é tipo colocar-se assim atrás e ficar a olhar e depois ficar lá tipo estás a ver? Outra coisa é meter-se mesmo à frente do repórter enquanto está a ver essa emissão. Mas yeah, em relação a isto de saber os nomes de todas as estações da linha B, opa, é de louvar, porque é só a linha mais comprida do metro do Porto. Eu sei algumas, também já segui a frequentar essa linha. Tens a Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Esposado, também é um nome interessante, Fonte do Coco, Senhora da Hora, são bastantes. Yeah. Trindade, Carolina Micaelis, Casa da Música, são muitas, é muitas. A viagem da Trindade até a Póvoa de Varzim é quase uma hora e tem muitas estações. E depois da Trindade nós vamos até a Estádio do Dragão. Portanto, yeah. Mas pronto, olhem, agora para acabar, uma recomendação que eu já não faço há muito tempo, desta vez é do mundo da música. O Mike Shinoda, eu acho que não há nenhum problema em eu admitir que admiro muito o trabalho dele, seja fora do trabalho que ele faz no Linkin Park, seja no Linkin Park. Ok, ele tinha lançado uma música no final do ano, Already Over, que tem como pormenor o facto de ter sido composta só por ele, todos os instrumentos, e ele fez, andou a fazer durante este tempo todo uma digressão, digamos assim, por vários pontos do mundo. Deixa-me aqui confirmar quando é que foi lançada Already Over. Foi em 6 de outubro de 2023, ok. E entretanto, ele foi tocar em várias partes do mundo, como vos disse. Começou em Sydney, Depois de Sydney foi a Los Angeles, teve em Londres também, teve em Berlim e acabou em Tóquio. Tocou nestes cinco localizações. E depois há o pormenor de que, ok, em Los Angeles, em Londres e em Berlim eu vi ali umas caras conhecidas, algumas pessoas, tipo, já são alguns guitarristas virtuosos, nomeadamente no caso de Los Angeles, o Matheus Azzatto, que é grande guitarrista. Em Londres também tivemos a presença do Paul Davies, também grande guitarrista, que eu aprecio muito o trabalho dele, também, seja também na parte alguns vídeos de YouTube que ele faz interessantes, também a tocar, também se dedica também ao ensino de música e assim. Em Berlim tivemos a presença da baterista Raja qualquer coisa, agora não me lembro do nome completo. Deixa-me aqui procurar. Raja Meissner, ok. Olha aqui a foto com ali o Mike Chino. Opa, foi interessante este tipo, isto que o Mike fez. Ele depois, não vou estar aqui a dizer muitos nomes porque foi muita gente tocar com eles. Tipo, alguns não conhecia. Em Tóquio foi mais interessante, em alguns aspectos. Mas as músicas, ficaram com cada uma com o seu toquezinho característico da maneira como cada um dos músicos tocava, não é? O Mike era sempre o Mike, mas outros músicos faziam as coisas um bocadinho à maneira deles. Ok, não sei se me faço entender. Mas ele agora, dia 19 de janeiro, lançou um EP onde estão reunidas todas as músicas que ele tocou com estes músicos, ou seja, Already Over. Nas suas cinco versões, depois temos a versão original, temos a versão a capela e a versão instrumental da música. Para além dessas músicas também foi lançado cada. Eles tinham tocado as músicas, era Already Over, depois tocavam outra música que eles achassem que ficasse interessante em cada um dos sítios. Em Sydney tocaram a Faint, em Los Angeles tocaram a. Não me lembro qual é que foi. Em Londres foi a Castle of Glass, não estou em erro. Em Berlim. Cara, agora não me lembro. Tenho que investigar também. Agora vamos esperar. Agora vamos esperar que eu vou aqui procurar Mike Shinoda. Ok. Deixa-me cá ver o que é que eles tocaram. Ok. Playlists. Already Over Sessions. Capaz de começar aqui a tocar qualquer coisa. Olhem. Em Tóquio foi Remember the Name. Em Berlim foi a. Ai caraca, sério. Não quero nada disso. Already Over. E o que é que tocaram mais? Estava aqui a ver se encontrava. Bolas. Luís Sete é com pau. Tem que estar aquelas cenas dos Adlocks. O que é que foi em Berlim? Ah, foi em My Head. Ok. Esta música é muito fixe, por acaso, também. Ok, depois tivemos em Londres que tocaram a Castle of Glass, que também ficou interessante. Ora. Ok. Depois na. Em Los Angeles, qual é que foi? Foi Faint, depois. Em Sydney foi a. Este por acaso foi interessante. Foi o primeiro que eu apanhei assim um bocado de surpresa. Tocaram. Beat It Out. Ok, certo. Pronto, é isto. Esta é a minha recomendação. Bom ouvir o EP do Mike Shinoda, o Already Over Sessions. Vejam também os vídeos no YouTube das atuações, das músicas que eles tocaram também em conjunto, esse tipo de coisas. Depois, aqui na capela, o capela foi fixe porque nos permitiu ouvir algumas coisas interessantes nas vozes. Depois temos aqui esta parte que eu gostei muito de ouvir. Até vou pôr aqui mais perto das colunas. Isto não vai fazer muito justiça porque lá está. São colunas de computador. Olhem este corinho. Pronto, basicamente é isto que eu tenho para vocês, está bem? Vou então desligar e está feito. Meia horinha, está bem? Portem-se bem, até para a semana. Aquele fade out manhoso que eu estou aqui a fazer.